Que a doce paz de Jesus continue envolvendo nosso coração. É muito bom podermos parar um pouquinho na nossa jornada terrena e fazermos aquela reflexão profunda sobre a nossa vida. O que estamos amealhando no nosso coração para termos forças para vencer o bom combate, entendendo as dificuldades e passando pelo teste doloroso da separação do ente querido que tanto amamos e que mudam de residência, mudando de endereço, partindo para a vida além da vida. E lembrando que também eles, como nós, passamos por testes diferenciados. E é muito importante que busquemos no Evangelho de Jesus a força que nos falta para entender o porquê da dor, o porquê da separação e termos o cuidado para encontrar o caminho que nos dê segurança para vencer as tentações que surgem de repente. E quais tentações? A primeira, diante da perda do ente querido, é aquela tentação que trabalha no nosso pensamento o desejo da gente morrer para ir junto do ente querido. Não deixa de ser uma tentação perigosa, porque estamos nós caminhando para o suicídio indireto. E quando se pensa em suicídio, nós estamos eliminando a possibilidade de reencontrar com o nosso querido, porque, infringindo a lei de Deus, nós nos distanciamos dele, porque estamos estabelecendo em nós um campo negativo para que outras tentações se aproximem de nós, não só através de inteligências que vivenciam um campo negativo no plano espiritual, inteligências trevosas, como também no campo material, inteligências encarnadas que incentivam o caminho negativo, nos afastando do bem. E é muito importante nós pensarmos nisso. A vida é a maior dádiva de Deus. E a vida na Terra tem que ser aproveitada. Porque se nós desperdiçarmos um dia, antecipando a nossa morte física, nós estaremos infelizes, porque a gente vai descobrir que não adiantou nada o nosso desespero e a tentação de querer forçar um reencontro antes da hora prevista na programação divina. Quando nós buscamos o Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, o capítulo 5, fala das bem-aventuranças programadas para as criaturas que conseguem aceitar pacientemente aquilo que não pode mudar. E essas bem-aventuranças são trabalhadas junto aos que choram, eles serão consolados. Os que usam de misericórdia, os misericordiosos, os corações mansos e pacíficos, os que sofrem perseguição por causa da justiça, por vivenciar a mensagem do Evangelho de Jesus. E logo a seguir das bem-aventuranças, Jesus continua relatando o poder da oração para que nós nos candidatemos a sermos bem-aventurados. E no capítulo 6, no versículo 13, Jesus coloca, e Mateus anotou, aquela frase da oração do Pai Nosso, também conhecida como oração dominical. Pai, livra-nos da tentação para não cairmos no mal. E a prece de Pai Nosso é um apelo a Deus. Nesta prece, nós louvamos, pedimos e agradecemos. E suplicamos para que a gente não caia em tentação, para que nós sejamos livrados do mal, porque Deus é o reino, a glória para todos sempre. Mas para que a gente possa atingir esta glória, o amor de Deus, nós temos que nos trabalharmos em nós pensamentos de amor que nos livre das tentações. E como nos livrarmos das tentações? De eliminar a vida ou uma outra tentação que a gente acaba buscando por querer ser feliz, não importa de que jeito, ou até mesmo através do enriquecimento ilícito diante das dificuldades da vida. Meimei, no livro Pai Nosso, ela traz assim uma lição singela, simplesinha, que eu achei muito interessante. Um educador queria explicar para os seus alunos o que seria uma tentação. E ele tentava explicar, os jovenzinhos não entendiam. Então, o que o educador fez? Levou os jovenzinhos no pátio da escola e mostrou para eles uma espiga de milho ainda empalhada e ofereceu se eles queriam comer. E os jovens, rindo jocosamente, responderam: mas como? Este milho está cru. O professor sorriu e chamou os jovens, porque ele buscou ajuda de um trabalhador da estrebaria para que trouxesse um cavalo ali. E trouxeram um cavalo. E o que o professor fez? Botou obstáculos no caminho e lá na mesinha colocou a espiga de milho. E aí fez um sinal para soltar o cavalo. Quando o cavalo olhou a espiga de milho, ele saltou todos os obstáculos e abocanhou a espiga de milho e com uma rapidez devorou a espiga toda. E o educador olhou para os jovens e disse assim: observem, o cavalo, num impulso de comer, porque aquela espiga de milho era um manjar para ele, ele venceu todos os obstáculos, e atingiu o local para fazer a satisfação dos seus instintos. E aí ele deu uma lição preciosa. Assim também somos nós diante de várias situações da vida. Quando a nossa cabeça não comanda os impulsos instintivos, nós temos pensamentos negativos de destruição da nossa vida, de querer se enriquecer de uma hora para outra, de conseguir uma coisa sem estar no momento certo de nós adquirirmos tal objeto ou tal situação de vida. São as tentações que nós temos que vencer e que depende do nosso sentimento. O único mal que nós devemos temer é aquele que reside em nós, porque o mal é o bem em andamento. Porque se a gente não semeou a proposta do bem sempre, nós estamos sujeitos aos pensamentos negativos, buscando o caminho do mal. E a influência nós recebemos de acordo com o nosso campo mental. Se nós pensarmos no bem, o bem está no nosso caminho. O Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro de mensagens denominado Vinha de Luz, tem uma mensagem linda chamada O Capacete. E Emmanuel, com uma simplicidade, nos traz que da mesma forma que na Terra, as criaturas que vão participar de uma corrida de carro, de motocicleta, bota o capacete. Ninguém pode viajar, transitar na rua ou numa rodovia, numa motocicleta, sem o capacete de proteção. Nós também precisamos ter o capacete que protege a nossa mente. O capacete da fé, da esperança, dos pensamentos bons, que eliminam a possibilidade das influências negativas em derredor de nós. Se nós pensarmos no bem, o bem estará na nossa vida. Se nós pensarmos no mal, nós possibilitamos a influência do mal. E nós temos instintos que têm que ser dominados. Estes instintos, muitas vezes, são comparados àquele cavalo desenfreado que correu e, no impulso, pegou a espiga de milho. Assim são os instintos nossos. Quando a gente não domina os nossos impulsos da palavra impensada, nós agredimos, nós xingamos, nós maltratamos, nós afastamos os queridos de redor de nós. Quando o nosso pensamento é de ódio, de revolta, este pensamento emite uma desagregação das células através do corrosivo da cólera que desencadeia desequilíbrio orgânico. É como que se um ácido destrutivo vai desarticular o nosso sistema digestivo, o nosso sistema nervoso. E o que acontece? O estômago, que é o órgão chorão do sistema nervoso, ele se destrambelha todo. Por quê? O nosso ódio, a nossa raiva desajustou todo o sistema endócrino, onde as glândulas têm que, na hora certa, jogar os elementos que vão colaborar com a nossa digestão. E se o ódio, a revolta, a cólera, a mágoa, a tristeza, a inveja estão na coordenação do nosso pensamento, nós destrambelhamos o nosso corpo físico e tiramos a proteção da nossa vida. Onde está o segredo da felicidade? Eliminando os pensamentos negativos. Sofremos com a falta dos nossos queridos. Nós não podemos esquecer que eles sofrem também. Se nós emitimos pensamento de mágoa, de tristeza, de revolta, estes pensamentos são verdadeiras tentações que vão desequilibrá-los onde eles estão. E ainda na sexta-feira, sintonizando com estes queridos cujos nomes estão aqui, nós sentimos aqueles que estão pacificados. E assim, com um carinho muito grande, a espiritualidade cuidando deles. Todos os nominhos que vocês deixam aqui, com tanto carinho, lembrados pelo nosso amor, né? Pelo amor que estabelece os liames de saudades, eles estão sendo carinhosamente atendidos pela equipe espiritual desta casa. E neste momento em que nos encontramos aqui, eles também têm uma reunião na espiritualidade. Eles estão todos reunidos. E o pensamento que nós emitimos, eles recebem. É como se fosse mostrado para eles numa grande tela, como se fosse uma televisão, estes momentos nossos. E a sintonia se estabelece. Daí a importância de nós trabalharmos o capacete da esperança, como se fosse um escudo de proteção contra as tentações do negativismo, da tristeza, da revolta. Não deixar a solidão tomar conta da nossa alma. Só é solitário aquele que não é solidário. A partir do momento que a gente descobre que solidariedade é feita do amor que se reparte, da atenção que se dá, do trabalho das mãos em benefício de alguém, socorrendo o desesperado do caminho, ouvindo aquele pedinte que bateu na nossa porta ou que nos encontrou na rua, socorrendo aquele que está aflito, levando um agasalho para aquele que está sem a proteção de um cobertor, onde o lar está sem coberta, sem lume no fogão, onde a mesa está sem pão. Se trabalharmos esta solidariedade, nós não teremos tempo de ser envolvidos na tentação. Porque aquele que está vigilante no bem, ele ora sem fazer prece. Porque não é o de muito falar que nós seremos ouvidos. Deus nos atende, perdoa os nossos erros, as nossas imperfeições, não pelo muito que nós vamos orar, rezar interminantemente, mas pelas ações que nós estamos realizando. Então, o bem, a caridade, é o capacete de proteção que nós vamos ter na nossa vida. E nada de mal nos acontecerá. mesmo no meio da violência, porque o bem irradia luz, irradia uma proteção em derredor de nós. As fotos que mostram os santos, eles não têm um halo em volta da cabeça deles? Este halo de luz, todos têm em derredor. Só que a luz está brilhante, luminescente, quando o amor irradia da criatura. Quando o bem que ela realiza possibilita esta proteção que faz com que ela não tema jamais. Porque ela descobre que o bem está no caminho dela. O bem a fazer é o remédio para as lágrimas, para as saudades, para a distância do nosso querido que partiu. E o amor faz com que nós estejamos revestidos da proteção. E orar e vigiar. O orar servindo, vigiando, sabendo fazer as escolhas. E lembrando que quando Jesus nos ensinou a orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que a gente guarde no coração o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, com os ensinamentos profundos que Jesus nos traz. E a gente descobrirá que a oração é um meio de ligação com Deus. Mas a oração não basta ser apenas de palavra. Tem que ser de atitudes. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Muita paz. Vigiemos e oremos, que não cairemos em tentação.